Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira e um bom início de semana para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 14 de junho de 2021, eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Paraná avança na vacinação para a população acima de 40 anos e trabalhadores da limpeza. Nova Prata do Iguaçu elegeu novo prefeito neste domingo em eleição suplementar. E a FIEP aponta as principais tendências de tecnologia e negócios que podem gerar oportunidades para a indústria e a sociedade. Em entrevista especial ao monitoramento de Covid-19 do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, aponta regionais de Foz do Iguaçu e Paranaguá como as mais afetadas pela pandemia e compara ritmo de vacinação entre as cidades. E ainda esporte, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Secretaria de Estado da Saúde começa nesta semana a vacinação contra a Covid-19 para a população em geral com mais de 40 anos e também para profissionais da limpeza urbana no Paraná. A vacinação será ampliada devido à chegada de 238 mil doses de vacina AstraZeneca. Também devem ser imunizados população em geral de 40 a 59 anos, professores e trabalhadores da educação básica, profissionais da assistência social, professores e trabalhadores do ensino superior, profissionais do transporte aéreo, trabalhadores portuários e pessoas com comorbidades. Já os trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão imunizados com as duas doses de Coronavac que estavam alojadas no Centro de Medicamentos do Paraná. Segundo o secretário de Saúde, Beto Preto, o Ministério da Saúde tem mantido pelo menos um envio de doses por semana, o que possibilita a cobertura dos grupos prioritários e a expansão da vacinação para o público em geral. Serginho Faust, do PL, foi eleito prefeito de Nova Prata do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, na eleição suplementar realizada neste domingo. Ele recebeu 51,09% dos votos válidos na disputa com outros dois candidatos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a eleição suplementar em Nova Prata do Iguaçu ocorreu por causa do indeferimento do registro de candidatura do candidato eleito no ano passado, Ari Antônio Galerte, do PTB. Segundo o tribunal, ele se tornou inelegível por ter renunciado ao mandato de vereador na legislatura 2016-2020, no dia seguinte à comunicação formal sobre a suspensão dos direitos políticos dele. Por isso, a candidatura ficou sob júdice. Ele não foi diplomado. Em dezembro, o político teve um recurso especial negado. A eleição suplementar em Nova Prata do Iguaçu foi a segunda no estado em 2021. Em abril, o Dr. Marcondes, do PL, foi eleito prefeito de Munhoz de Melo, no norte do Paraná, na eleição suplementar realizada no município. Empresas já podem se inscrever para receber o selo Clima Paraná 2021. E o Zoológico de Curitiba volta a receber visitantes em sistema drive-thru. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços. Empresas interessadas em receber a certificação Selo Clima Paraná 2021 podem se inscrever até o dia 30 de setembro. O certificado é marca da sustentabilidade e um dos mais conceituados do país, de acordo com o governo do estado. Para as empresas, o selo ajuda a agregar valor aos produtos e garantir negócios internacionais. Já para o estado, é a maneira de contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas à redução da emissão de poluentes. As declarações simplificadas ou completas são feitas totalmente online. Elas devem ser encaminhadas ao e-mail seloclimaparaná@sedeste.pr.gov.br. Repetindo, seloclimaparaná@sedeste.pr.gov.br. Todos os formulários e como preencher estão disponíveis na página conexãoambiental.pr.gov.br. Repetindo, conexãoambiental.pr.gov.br. A partir da próxima terça-feira, curitibanos e turistas vão poder matar as saudades dos habitantes do Zoológico de Curitiba em um percurso de carro pela unidade de conservação. A experiência de educação ambiental faz parte das ações do mês em que se comemora o Dia do Meio Ambiente e foi adaptada para que seja possível ir ao local com segurança e seguindo os protocolos de prevenção à disseminação da Covid-19. As visitas serão agendadas pelo sistema Agenda Online, que vai abrir todas as sextas-feiras, a partir das 16h30. Poderão circular, no máximo, 30 veículos simultaneamente. Para fazer o agendamento, basta acessar agendaonline.curitiba.pr.gov.br. Repetindo, agendaonline.curitiba.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
E para saber quais as tendências que vão movimentar a indústria, a forma como as pessoas se organizam e relacionam as novas tecnologias que estão chegando, o Sistema FIEP preparou um material especial. Acompanhe a reportagem.
O Observatório Sistema FIEP acaba de lançar a terceira edição do Caderno de Tendências. A publicação, organizada anualmente, é uma reunião dos principais fenômenos sociais e tecnológicos atuais com potencial de acelerar mudanças e gerar oportunidades para a indústria e para toda a sociedade. Os temas incluem comportamento do consumidor, empreendedorismo, inovação, comunicação, educação e conhecimento, saúde e qualidade de vida. Nessa edição, o Observatório apresenta 12 tendências, identificadas a partir de informações de organizações nacionais e globais, provedores de tecnologia, estudos acadêmicos, trabalhos de startups e registros de patentes, como conta o pesquisador do Observatório, Ramiro Pissetti.
Cada tendência, cada uma das 12 tendências, conta com uma apresentação e uma contextualização, seguida de alguns alertas sobre controvérsias ou obstáculos para o avanço dessa tendência, e uma última parte que consiste em cases, estudos, pesquisas, filmes ou livros, dicas de aprofundamento para quem se interessar por cada uma dessas tendências.
As tendências apontadas têm potencial para provocar fortes mudanças em curto prazo, como, por exemplo, na esfera financeira, na forma de as pessoas realizarem compras e pagamentos.
Se a gente teve, no ano de 2020, um boom do e-commerce e dos marketplaces, dos grandes marketplaces, nesse ano uma das tendências é com que as empresas investam em espaços mais focados ao seu público, mais focados ao seu nicho. Esses marketplaces nichados, eles podem ser tanto de algumas atividades, né? Por exemplo, moda, ou por exemplo, automotivo, quanto de agrupamentos regionais. Essas fragmentações em clusters visam a multiplicação e atingir públicos mais específicos. Falamos também da revolução no mercado financeiro, com os novos meios de pagamento e de transação. Falamos sobre NFTs, que é uma grande novidade que apareceu nas artes e tende a ser utilizada também no setor industrial e no setor de patente.
Algumas das tendências são atualizações de outros movimentos identificados no passado, como as organizações antifrágeis. O pesquisador explica que elas são uma evolução das organizações resilientes.
As resilientes, elas enfrentam as adversidades sem se abalar muito. As antifrágeis vão além disso. Elas saem das crises ainda mais fortes. Elas utilizam o momento caótico, né, ou de dificuldades, para dar um passo além. Né? No caderno vocês vão ler um pouco mais sobre isso e algumas estratégias para que isso aconteça.
E segundo Ramiro Pissetti, a abrangência e a atualidade das tendências apontadas faz com que a publicação possa ser usada como referência em diversas áreas, que vão além da indústria.
Pode ser utilizada tanto por setor público, quanto privado, quanto para indivíduos. O foco nosso acaba pendendo para o contexto organizacional, para o setor industrial, mas qualquer cidadão pode se beneficiar do conteúdo, que é bem atual, seja para planejamento de curto, médio prazo, seja para pensar em que formação a pessoa vai fazer nos próximos meses, busca por oportunidades de trabalho ou até mesmo por atualização de conteúdo mesmo.
O material é gratuito e está disponível em formato e-book no portal agenciafiep.com.br. Repórter Amanda Iargas.
A Ação Integrada de Fiscalização Urbana encerrou uma festa clandestina na madrugada deste domingo no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Segundo a Prefeitura, a responsável pelo evento foi autuada em R$50 mil. Outros 6 estabelecimentos foram fechados por desrespeitar as normas previstas no decreto de bandeira laranja. A Polícia Militar informou que a festa acontecia em uma chácara e contava com cerca de 50 pessoas. Toda a decoração era tradicional junina no local. Além da festa, 6 estabelecimentos foram fechados, nos bairros São Lourenço, Boa Vista, Bacaxiri, Santa Cândida, Tingui e Boqueirão. No último, uma multa de R$100 mil foi aplicada ao proprietário e duas de R$550 a clientes pelo não uso da máscara. Somadas, as multas já chegam a R$246 mil em Curitiba. E agora fique com os destaques da área econômica com José Ville.
Economia.
73% dos empreendedores estão vendendo online durante a pandemia e 83% deles querem continuar com os negócios pela internet mesmo quando a pandemia acabar. As redes sociais lideram a lista de canais mais utilizados pelas micro, pequenas e médias empresas para vender produtos e serviços. A pesquisa da Serasa Experian. Os empresários também buscam alternativas de vendas em sites próprios e fazem a oferta de produtos em plataformas que reúnem diferentes vendedores. A metade dos empresários diz que agora chega a públicos diferentes, e esta foi a principal diferença. 44% deles também dizem que conseguem ter mais exposição comercial agora e também atingem a novas regiões com uma maior quantidade de clientes. Na avaliação da Serasa, os empreendedores foram pegos de surpresa pela pandemia, mas conseguiram acelerar os processos digitais para seguir realizando as vendas. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo estável em todo o Paraná. Depois de uma manhã com neblina entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba, sol ao longo do dia em todas as regiões, porém as temperaturas deverão se manter amenas em grande parte do estado. A partir da noite, a temperatura volta a cair. As temperaturas mínimas devem ficar abaixo dos 10 graus em boa parte do Paraná. Já no período da tarde, a temperatura máxima prevista é de 24 graus em Paranavaí, 23 graus em Londrina e Jacarezinho, 22 graus em Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, 19 graus é a máxima prevista para Guarapuava e Curitiba e 21 graus em Paranaguá. No próximo bloco, entrevista especial sobre o trabalho de monitoramento do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, que traz dados interessantes sobre a Covid-19 no estado. E ainda as notícias do esporte, Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.